Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Vieira, coordenadora nacional do Comitê de Compliance e Relações Internacionais da ANAC, Associação Nacional de Compliance. Este é o terceiro episódio disponibilizado pela ANAC da série de podcasts que lançaremos semanalmente durante todo o ano. E já convido a todos os que nos ouvem a acompanhar os podcasts dos nossos comitês de Governança, Riscos e Compliance, Comitê de Proteção e Privacidade de Dados, Comitê de Ensino e Pesquisa, Comitê de Estratégia e Inovação, Diversidade e Inclusão e Comitê de Mulheres. Hoje, a ANACO tem a honra de conversar com Sandra Rosa Vespasiano Borges, administradora e fonoaudióloga de formação, autora de livros, servidora pública, instrutora interna do CEFOSP, UPE, Centro de Formação dos Servidores do Estado de Pernambuco, professora, palestrante e mestre em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável pela FECAP e UPE. Sandra, seja muito bem-vinda. E eu já agradeço, em nome da ANACO, por ter aceitado o nosso convite para agregarmos conhecimento sobre compliance e compartilharmos com todos aqueles que nos ouvem. Fique à vontade para falar aos nossos ouvintes.
Saudação a todos, a você, Louise. Obrigada, ANACO, pelo convite de estar participando desse podcast, porque tenho muito carinho por essa instituição que trabalha com compliance e seus produtos num país em que a gente precisa ter essa visão mais humanizada, sustentável, dentro da perspectiva sistêmica que a ANACO traz para a gente. E a oportunidade de estar conversando sobre isso nesse podcast é uma oportunidade ímpar para mim. Eu agradeço muito o convite de vocês. Obrigada, Luíse.
Obrigada, Sandra, pelo carinho. E quero já adiantar aos nossos ouvintes o tema que vamos tratar nesse podcast: o desafio compliance de A a Z, a era da integridade. Sandra, como surgiu o desafio compliance de A a Z?
Na realidade, Louise, isso foi um convite da Aurora Barros, que é uma das minhas parceiras aqui em Pernambuco. Ela é advogada, expertise em compliance, programa de integridade, auditora líder em algumas certificações. E como eu faço parte do CEFOSP, que é o Centro de Formação de Servidores do Estado de Pernambuco, no ano passado eu fiz um webinário que eu convidei a Aurora a falar sobre a implantação do programa de integridade dentro das organizações privadas. E logo em seguida ela me convidou para a gente elaborar um projeto de formação em relação ao compliance, mas com uma visão mais comportamental, mais direcionada para as pessoas. E a partir daí a gente criou uma metodologia que traz essa visão humanística do compliance e resgata a questão de propósito, de valores dentro da organização, inteligência em risco, a questão da implantação dos parâmetros do compliance e dos produtos como um programa de integridade e um monitoramento do compliance e do comportamento das pessoas após a implantação. Então, foi um convite e uma ideia que partiu da Aurora e que eu acredito que me encantou desde o início, até porque eu trabalho dentro dessa perspectiva comportamental e humanística. Então, foi por aí mesmo.
Olha, que maravilhoso. E dentro do desafio compliance, qual ou quais necessidades você enxergou que faltava ou faltavam para desenvolver um compliance feito por pessoas e para pessoas, partindo inclusive da busca pelo perfil do colaborador com foco nas competências comportamentais deste?
Bem, quando a gente idealizou o desafio compliance de A a Z, inicialmente a intenção era fazer com que dentro das organizações, as pessoas de todos os níveis, e hoje a gente trabalha com um modelo de governança também, né, todos os níveis de governança, todas as linhas de governança, pudessem desmistificar um compliance frio e rígido que nós absorvemos a partir da legislação de 2013. Hoje, nós já conseguimos trazer a necessidade de ter o compliance nas organizações não mais apenas para estabelecer a conformidade dentro de normativas legais, mas para trazer a desmistificação de pontos cegos em relação ao atingimento dos objetivos organizacionais e trazendo uma visão de inteligência em risco, de narrativas, de contextos futuros, com mais detalhe, com mais perspectivas de melhora contínua. Então, hoje, a gente tem nesse projeto, nesse curso, nessa formação, a retirada de lacunas em relação a todo o desempenho e performance da organização e das pessoas que estão dentro dela. Então, é um compliance que vai muito além só da conformidade legal, vai a partir também da busca de minimização de eventos que possam impedir o alcance dos objetivos da organização e do propósito, e além de tudo, trazer não só um fortalecimento da reputação da organização, mas um resgate dos valores das pessoas que estão dentro dela. Então, foi isso que a gente enxergou quando a gente elaborou ou confeccionou esse desafio, né? Essa formação.
É bem interessante, né? Você, como você disse, sair daquela perspectiva normativa e legal e desse olhar, né? Com foco em competências comportamentais.
Isso,
maravilhoso.
Isso, exatamente.
Inclusive, Sandra, no desafio, você e a Aurora Barros afirmam que o compliance é estratégico não só quanto da implantação, mas que é também precisa estratégia para implantá-lo. E a partir daí, nos trazem a teoria U mais União Compliance. Conte-nos sobre a teoria U, quem criou essa teoria, para aqueles que não conhecem a teoria U, aqueles que nos ouvem, e a teoria U como um conceito importante nessa construção de um compliance humanitário.
Isso, exatamente. A partir do momento que a gente percebeu que precisava desenvolver habilidades socioemocionais, além das cognitivas das pessoas dentro da organização, até para poder implantar um compliance mais saudável, a gente percebeu que, para isso, a gente tinha que criar uma estratégia. E um dos autores que trouxe para a gente uma visão ecossistêmica, ou que envolvesse as pessoas em seus ecossistemas dentro das organizações, foi o Otto Scharmer, no seu livro A Teoria U. Então, o Otto Scharmer, ele traz para a gente alguns movimentos importantes dentro da organização, que é você fazer com que as pessoas elas prestem atenção aos cenários, elas encontrem os seus pontos cegos, que é a sua fonte de ação e de descoberta de seus valores, de suas origens. E, a partir daí, cada pessoa vai criar uma consciência e desenvolver estratégias para mudanças. No caso, a mudança da organização, ela trazer o compliance como um direcionador para todas as práticas, para as boas práticas. Então, quando a gente fala que precisa de uma estratégia para levar o compliance como uma estratégia, escolher autores que têm uma visão de modernidade, de sustentabilidade, de humanismo, eu acho que foi um pulo do gato da gente. A gente conseguiu trazer um autor que ele trabalha o ser humano nessa questão de relação com a natureza, de equilíbrio social, de equilíbrio espiritual, e isso é interessante para a gente. Dentro das organizações, as pessoas andam muito estressadas, muito tensas, e como é que você quer implantar uma mudança para melhor, que é um novo modelo de comportamento que o compliance traz, se essas pessoas não estão abertas para receber isso? Então, até para esse movimento, nós tivemos que criar estratégias, e eu acho que utilizar o Otto Scharmer para isso foi muito bom. Acho que foi uma grande sacada.
E você poderia explicar para quem nos ouve como é que funciona essa teoria U?
Cada pessoa, ela vai trabalhar no movimento da letra U, e que, na realidade, a descida do U, o lado esquerdo do U, é quando ela começa a observar todos os cenários dentro da organização. E a partir dessa observação, ela vai tirar conclusões, desprender de velhos julgamentos e ouvir atentamente. Ela vai começar a criar uma qualidade na escuta. A partir desse movimento de atenção, que a gente chama e que o Charmer chama, ele vai buscar no ponto cego exatamente o que é que faz ele agir. Então, é onde ele vai encontrar os valores, onde ele vai se sentir parte do problema, onde ele vai se identificar com a situação e ele vai se sentir pertencendo à organização e ao próprio propósito que a organização estabeleceu. E, a partir daí, ele cria uma consciência para entender todos os problemas e questões que estão surgindo dentro da organização com um novo olhar, com um olhar de busca de mudança, de idealizar novas estratégias para a continuidade da organização e fazer com que essa mudança realmente aconteça. Então, na realidade, é uma teoria que traz um movimento não só das pessoas que estão nas linhas operacionais, mas da própria auto-administração, que é um dos principais parâmetros para que o compliance seja implantado. Se eu não tiver pessoas que estão no nível de tomada de decisão que não tenham esse movimento, a gente inicialmente não tem o propósito da organização sendo uma necessidade. E isso não faz com que as pessoas se estimulem a trabalhar dentro da organização. Então, trazer essa teoria, não é uma teoria recente, é uma teoria que já tem algumas ideias desenvolvidas há uns 20 anos, mas ela já vem trazendo uma perspectiva holística, uma perspectiva de sustentabilidade mesmo, sabe? De envolver o ser humano com o planeta, com o meio ambiente, com a questão social. E, além disso, de trazer a necessidade da organização atender ao mercado, se desenvolvendo não só com o propósito do ganho financeiro, mas, além disso, contribuir com uma sociedade, para que ela ganhe também. Então, na realidade, é um movimento que faz com que as pessoas busquem uma mudança e se sintam pertencentes a essa mudança dentro da organização. E o compliance traz isso.
Perfeito. Então, no formato mesmo de U, quando ele pede no início, como você nos colocou, um momento de observação, quando ele faz a descida, é um momento para retirar, fazer uma reflexão, né?
Isso.
Permitir que o saber interior dessa pessoa venha à tona, é um momento de reflexão. E a partir dessa consciência que você nos falou, partindo já do ponto baixo do U, esse abismo, onde ele se encontra, faz essa reflexão. Esse momento de subida é o momento onde ele vai criar uma estratégia para agir no instante, né? Para sair, interromper um antigo processo de operar e suspender um julgamento, e que a gente faça essa imersão nos lugares e contextos que podem nos ensinar a responder de forma diferente. E então, a partir desse novo olhar, a gente sentir esse campo e tomar novas ações.
Isso, né? Exatamente. É engraçado que a gente falou que era como se fosse uma jornada do abismo. É como se cada pessoa dentro da organização precisasse chegar a um ponto zero, ou chegar ao seu ponto cego e começar de novo. E, na realidade, é um desmistificar, sabe, Louise? É desmistificar tudo ou muita coisa que se foi estabelecida num compliance no Brasil e que, por conta da nossa cultura, da nossa visão, do nosso amadurecimento mesmo, isso vai mudando muito. E isso tem que mudar nas organizações também. Compliance não pode ser uma estratégia de engessamento, muito pelo contrário. Tem que ser uma estratégia de libertação para um novo movimento, um novo momento, principalmente depois de um ano tão difícil como nós tivemos, que foi de 2020. Então, eu acredito que é exatamente isso que você colocou agora. É você trazer para o abismo e sair dele revigorado, sair dele com mais força, com mais criatividade também.
Perfeito. E outra coisa que eu gostaria de saber, bem importante também no desafio proposto por você e a Aurora, é a questão que ele coloca assim, já bem adiante do desafio já mais aprofundado, quando vocês falam que Joe Raymond traz a seguinte indagação: por que se contentar com lealdade quando se pode ter amor? Como vocês chegaram a tão grande construção assim, partindo dessa indagação de Joe Raymond? Como o amor pode materializar dentro da organização?
Joy Raymond é autor de outra literatura que é sobre o propósito e que traz exatamente essa questão de que você precisa ter o amor perfeito dentro da organização. E esse amor perfeito, ele é formado principalmente por três sentimentos importantes, que é a intimidade, que é onde eu tenho o conhecimento e o diálogo constante dentro da organização. Eu tenho a paixão, que é você colocar a alma mesmo dentro de cada prática que você desenvolve dentro da organização e com as pessoas. E o compromisso, que não é apenas o compromisso dentro dos processos, dentro dos projetos que se tem que alcançar dentro da organização. E sim, é você trazer o olho a olho no momento de decisão, no momento de formação, no momento de ajuste. Então, o Raymond, ele traz essa questão do sentimento, do amor, que hoje a gente banaliza muito, mas de uma forma mais enxuta, mais séria, inclusive, porque é quando você realmente demonstra a sua responsabilidade dentro da organização, não só com você mesmo, mas com as outras pessoas. Então, essa questão de você trazer o sentimento, ela é importante porque para o compliance, você ter o conhecimento das consequências de suas tomadas de decisão é o que vai fazer você ser classificado ou se estabelecer como correto, como uma pessoa que segue para o bem comum. E que essas emoções vão te direcionar para essas tomadas de decisão, para esse caminho correto. Então, o Raymond, ele traz isso de uma forma que a gente conseguiu conectar com o compliance e se materializa quando ele fala também que existe um processo de organização desse movimento, que é você identificar qual é a razão principal da organização, é você fazer com que cada um encontre o seu papel dentro da organização, e aí você traz esses sentimentos de compromisso, né, da paixão, da intimidade. Você se articula com as pessoas para poder todas elas dentro da organização entenderem qual é a ideia principal, qual é o propósito central, e isso ser passado para as pessoas através de metodologias criativas. Então, quem ama dentro da organização o que faz, vai procurar trazer metodologias para que a mudança para um compliance saudável aconteça de forma criativa. Então, é uma visão que envolve muito e que não é fácil a gente trazer isso para organizações, porque a gente tem um choque de gerações, né, Luiz? Então, quando você tem pessoas com um comportamento que já está sedimentado, que já está engessado, você quebrar esse sentimento e trazer um sentimento de amor, que seja um amor perfeito, um amor de construção dentro de uma organização, mesmo a organização não sendo sua, né, mas é nossa. Então, é um caminho difícil. Mas eu acredito que nós estamos tentando trazer essa questão não só da lealdade, mas do amor mesmo dentro da prática organizacional.
É uma verdadeira mudança comportamental, né? Uma reestruturação.
Isso.
É que tem o propósito da empresa, mas que o propósito da empresa não é só daqueles que estão na alta direção, naqueles que são os donos do risco, mas de todos os envolvidos, de todos os stakeholders, né? Isso é uma mudança de mindset, comportamento,
Exatamente,
não é isso?
exatamente.
E nessa linha de Raymond, você poderia explicar para nossos ouvintes, falar do processo dos 4 I's?
É exatamente esse que eu tinha falado, que é você fazer com que as pessoas elas entendam qual é a razão da organização, encontrem seu papel, né, dentro da organização, na propagação dessa essência, né, que é o ethos, e que crie metodologias criativas, inovadoras, para que essa ideia master, esse propósito, né, central da organização, ela seja perpassado para as pessoas, tanto no contexto interno, como nos cenários externos. Então, é um processo de materialização mesmo, né, da questão de você encontrar a essência da organização, identificar o propósito, identificar os valores e fazer com que isso seja multiplicado de uma forma criativa, de uma forma inovadora.
Verdade, é bastante interessante. E apenas para os nossos ouvintes entenderem o que significa esse processo dos 4 I's, o que seriam esses 4 I's?
Os 4 I's são 4 movimentos, na realidade, né? A investigação, que aí a gente precisa trazer uma visão mais ampliada, e que geralmente eu uso muito isso na visão de inteligência em risco. É você começar a ter uma visão de complexidade do cenário, é você ter uma narrativa que não seja simplista ou compacta, que seja mais detalhada, e você fazer com que as pessoas se envolvam nisso e se encontrem. É exatamente a junção com a teoria U, de você encontrar num momento de se pertencer. Qual é o meu papel aqui dentro? E qual o papel da minha organização para o mundo? Qual o meu papel para a minha sociedade quando eu tenho o propósito da organização atingindo e atendendo as necessidades da população, da sociedade, do planeta? Então, é uma visão que é uma viagem, sabe, Luiz? Mas é muito legal isso, você fazer as pessoas tentarem sair de suas caixas, rasgarem essas caixas e serem novas pessoas. Até porque não adianta você estar numa organização que você não busque vida nela, novos sentimentos. Você não vai conseguir viver bem, você não vai conseguir ser feliz e você não vai conseguir fazer o correto. Na realidade é isso. O fim de tudo é você se sentir bem fazendo o que é correto dentro da organização.
Então, o primeiro I é a investigação.
O segundo, incubação. O terceiro, iluminação. E o quarto, ilustração. É exatamente isso.
Na ilustração é quando já se passa.
Isso, exatamente. Você cria estratégias. Exatamente. Pronto, se a gente fizer um alinhamento com a teoria U, é a subida do U, é quando você tem a consciência para criar estratégias, para fazer a coisa realmente mudar. Só que não pode ser com metodologias tradicionais, convencionais. Você hoje vai ter uma gama de novas metodologias ativas, ágeis, que fazem com que as gerações se encontrem dentro da organização e isso possa se propagar.
É perfeito, senhora. Obrigada.
Nada, minha querida.
E também no desafio, como você construiu com a Aurora, vocês também trazem o diagrama de Venn, de Raymond, e gostaria que você nos contasse um pouco desse objetivo principal, que no caso é o Core Purpose. E eu gostaria que você falasse desse diagrama para os nossos ouvintes entenderem o que seria esse objetivo principal dentro desse desafio.
O diagrama são duas esferas que se interconectam e na conexão, na interseção, no caso, no meio, existe o Co-Purpose, que traduzindo é o propósito central da organização. Para que esse propósito ele seja visualizado e reconhecido, a organização vai ter que trazer os talentos que são únicos, que são desenvolvidos, para as necessidades do mundo. Então, se eu tenho dentro da minha empresa pessoas que ainda não mostraram o seu papel, ou suas habilidades, ou os seus talentos, então essa organização ela não consegue atingir as necessidades do mundo. Elas não conseguem atingir as necessidades de seus clientes. Então, a partir desse diagrama, dessa imagem que o Venn traz, e quem é o Raymond que fala sobre esse diagrama, é uma possibilidade das organizações quererem resgatar nos seus colaboradores os talentos que estão adormecidos. Porque esses talentos também só vão surgir a partir do momento que esses colaboradores ou que a alta administração, parceiros, sentirem-se encantados pelo propósito da organização. E hoje, muitas das organizações se preocupam muito em estabelecer missão e visão que se iguala a tantas outras e não se distinguem. Então, a partir desse diagrama, você tem a necessidade de que cada organização precisa se colocar de forma distintiva no mercado, não competitiva, mas até para poder estimular as pessoas que estão dentro dela, participando das práticas, construindo, mudando, trazerem seus talentos à tona, fazerem esses potenciais futuros emergirem, para poder, inclusive, o propósito da organização ser identificado de verdade. Qual é a minha necessidade para o mundo? É só a intenção de ter lucro, de trazer um produto que atenda agora a nova tecnologia? Não. Qual é a contribuição que eu vou trazer? Eu vou trazer um produto dentro da tecnologia que faz com que todas as pessoas tenham acesso à internet. Então,
É uma questão, nesse caso do diagrama de Venn, seria, como você bem colocou, uma distinção entre você estar lá para competir e estar ali por um propósito,
Isso.
seu propósito no mundo e uma responsabilidade
Exatamente,
social, é
exatamente.
isso?
Uma necessidade mundial mesmo. Eu disse assim, olha, eu vim para oferecer esse serviço e esse bem, mas qual é a contribuição que eu trago para isso? Né? Qual é o ganha-ganha? Então, é uma proposta bem ousada, mas é bem importante para esse momento agora de reestruturação das pessoas, reestruturação das organizações.
Perfeito, Sandra. Especialmente pelo
É
ano difícil que
isso.
vivemos, 2020, e já há algum tempo, muitas empresas em todo o país e fora dela também, que instalam em vários países, elas têm trabalhado nessa linha, né, de
Exato.
responsabilidade social,
Exatamente.
buscando não só atender seus objetivos, você colocou muito bem nessa questão. Não, a questão não é o lucro, é o que eu posso fazer pelo mundo, não é uma questão só de atingir o meu cliente e o que eu posso fazer pelo meu cliente, meu nicho, mas é aquilo que eu posso devolver ao mundo, é uma questão de propósito, realmente é o verdadeiro
Exato,
propósito.
exatamente. É isso mesmo.
O desafio que você e a Aurora propõem realmente é bem interessante. E a gente tem visto também, inclusive dentro do país, empresas entrando nessa linha, né? Recife é um exemplo disso, mudança, assim, compliance. Aqui no Nordeste, ele tem se colocado à frente na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, de compliance, e dizer aos nossos ouvintes, de onde quer que eles estejam nos ouvindo, no carro, no momento de estudos, no seu horário de uma refeição, e aqui no Nordeste tem surgido empresas que têm levado para o seu público-alvo a questão de que quer entregar para o melhor para o seu público-alvo com responsabilidade, mas ele também tem um propósito nisso, principalmente naqueles que trabalham, que estão no dia a dia das empresas. Então, daqueles que não conhecem a realidade do Nordeste, ela tem avançado bastante nessa questão. E eu quis trazer você, Sandra, pernambucana, com essa questão todinha que construiu com a Aurora nesse desafio compliance, porque é para trazer esse compliance feito por pessoas, para pessoas, uma reflexão interior. Eu desafio aqueles que nos conhecem a buscar mais, inclusive nos cursos oferecidos por Sandra e Aurora, esse desafio, a questão humanizada do compliance, né? O interno e externo, o posso devolver das organizações. Trabalhando dentro do que você tem nos colocado, e falando desse desafio, quero dizer aos ouvintes que eu tive o privilégio de participar desse primeiro módulo, né, com Sandra e Aurora, essa questão realmente do desafio compliance de AD. As metodologias utilizadas são fantásticas. Nessa linha, gostaria, Sandra, que você respondesse para todos nós como você percebe seus alunos, aqueles que recebem o treinamento proposto no desafio compliance de AD, após um curso idealizado para a humanização desse processo de mudança de cultura, de reestruturação e comportamental nas organizações. Como você percebeu a surpresa dos seus alunos?
Bem, a primeira coisa que eu identifiquei que houve uma mudança neles e que a gente desmistificou foi a questão de pilares. Você implantar o compliance hoje, você tem que se reportar ao decreto 8420/16, e identificar qual é o parâmetro que eu preciso estabelecer com mais calor, com mais força dentro da organização. Então, a partir do momento que você faz com que as pessoas percebam que uma organização às vezes precisa intensificar mais a inteligência em risco de seus colaboradores, para poder eles identificarem quais os eventos podem impedir o alcance de alguns objetivos organizacionais do que outros, isso é importante para a gente. E isso é um novo compliance. Eu não preciso estabelecer pilares se a visão de pilares que nós temos é uma visão igual, porque até o pilar tem os mesmos tamanhos. Só que quando você pensa em parâmetros implantados para o compliance, cada parâmetro ele tem uma necessidade diferente, porque cada organização ela tem uma visão diferente, ela tem uma necessidade, ela atende a um mercado diferente. Então, isso já foi uma percepção dos alunos que nos deu muito, muito sabor, uma felicidade até, de perceber que eles entendiam que a nossa visão do compliance ela é aberta, ela não se restringe, mesmo com o direcionamento das normativas, mas a gente traz um compliance que ele se abre a partir da necessidade de cada um e da adaptabilidade de cada organização. Então, já foi uma questão positiva para a gente, essa percepção que os alunos começam a desmistificar algumas coisas do compliance que foram construídas, mas que hoje essa modelagem, até porque hoje vivemos um mundo bunny e que nada é linear. As coisas que provavelmente sairiam de um processo não são as mesmas que a gente achava que iam sair, ou uma consequência não é a mesma que nós pensávamos que fosse existir a partir de uma causa. Então, eu acredito que, por conta dessa modelagem, desse mundo mais fluido também, né, que é o mundo VICA, que a gente também trabalha em cima dessa linha, faz com que a gente tenha uma implantação do compliance sem tantos mitos e sem tantos engessamentos. Então, os alunos já começam a mostrar isso, os participantes, né, já começam a mostrar isso.
Bem, eu, como fui aluna do primeiro módulo seu com Aurora Barros, eu tenho que dizer que o que muito me encantou e que desmistificou, que não é mais compliance para mim no sentido de normativa, integridade, conformidade e a legalidade, né? O que eu aprendi muito, o que eu gostei muito, foi ter conhecido essa teoria relacionada à cultura da empresa. E eu percebi que eu precisava fazer uma viagem ao meu interior, parar para refletir, né, na questão da teoria U, eu entrar em contato com a minha quietude interna, e só desse lugar, desse ponto, né, que é a parte mais baixa do U, que foi possível perceber o que de mais importante que é emergir, como é que eu posso ter um olhar diferente, permitir que algo interno surja e me conectar com o que realmente importa, que no caso é o propósito da empresa. E o meu propósito dentro da empresa, na sociedade e no mundo. Eu, como aluna do curso, eu fiquei muito satisfeita com a ligação, a conexão que você e a Aurora colocaram para a gente. Achei maravilhosa essa ligação. Perfeito, viu? E agora, para finalizar, eu gostaria de você, Sandra, profissional de compliance, servidora pública, instrutora interna, do Centro de Formação dos Servidores do Estado de Pernambuco, você que já vem trabalhando há um tempo já o compliance, você também, com certeza, né, com essas descobertas, com esse desafio, essa construção com a Aurora, com certeza você também passou por essa jornada, essa reconstrução. E você, Sandra, como prospecta o compliance feito por pessoas e para pessoas, com esse olhar para dentro, interior, feito com amor para a sustentabilidade e perenidade das organizações. Como você vê esse futuro do compliance mais humanizado?
Eu acho que a gente vai ter que começar de trás para frente. E foi assim que eu comecei no Estado. Quando eu cheguei nesse ponto, que é de introspecção, eu percebi que trazer um curso de formação para o Estado de Pernambuco não podia ser exclusivamente em cima de conhecimento jurídico ou de implantação de um programa de integridade. E a minha sorte é que o Estado abraçou essa minha perspectiva, esse pensamento, na realidade, de primeiro formar as pessoas para estabelecer um compliance dentro de uma organização. Óbvio que a cultura de compliance que nós herdamos dentro da conformidade, ela vai sempre existir. Mas aí você trazer o compliance como uma estratégia, como um sistema, como uma área de pessoas de inteligência para a identificação das consequências de suas tomadas de decisão, é muito melhor. Então, hoje, você vai ter que construir nas pessoas um sentimento de buscar o conhecimento das suas tomadas de decisão e fazer com que elas percebam que fazer da forma correta vai trazer menos consequências ruins, menos impactos negativos, mais resultados esperados, mais cenários desejados. Então, na realidade, é você trazer para as pessoas dentro da organização o óbvio, o que deveria já ter acontecido há muito tempo. E que nós sofremos, eu principalmente, que sou do setor público, porque nós não conseguimos levar, às vezes, a necessidade que o mundo precisa, ou que a população precisa, por conta da prática que não é a lógica, que na realidade é você trazer o que você tem de talento dentro da organização, dentro da instituição, o propósito dessa instituição, e atender as necessidades do mundo, atender as necessidades da população, das pessoas. Se são organizações públicas, deu atender as políticas públicas. Se são organizações privadas, deu investir em ações sociais, deu investir na entrega de produtos de tecnologia, de produtos que sejam de qualidade. Então, na realidade, é um compliance que vai fazer com que o óbvio aconteça dentro das organizações. Mas para isso eu vou ter que fazer com que as pessoas queiram resgatar isso, queiram resgatar essa questão da responsabilidade mesmo em fazer o correto e da tomada de decisão envolvendo o ser humano na sua racionalidade em relação às suas consequências, às suas causas, aos seus objetivos e toda essa relação que existe para que nada ou nenhum evento atrapalhe esse processo, atrapalhe o alcance dos seus desejos, o alcance das necessidades que as organizações se propõem a saciar. Então, hoje nós temos um compliance que eu e a Aurora, a gente está tentando fazer, se construir a partir da desconstrução de um compliance que era muito linear. E agora a gente tem um compliance que ele abrange um cenário muito mais frutífero, muito mais produtivo e muito mais feliz, que é trazer pessoas mais satisfeitas e se sentindo importantes, valoradas dentro da organização. Eu acho que é por aí, Luíse.
É uma perfeita visão, né, estrutura do compliance que já está começando, principalmente aqui no Nordeste, por meio desse desafio e outros que vão surgir, que já começaram, vamos poder disseminar a cultura desse compliance mais humanitário, sustentável e perene. E esse desafio, posso dizer pessoalmente, que seriam a capacidade de suspender antigos hábitos de pensamento para que a gente possa enxergar com novos olhos, empatizar com os demais envolvidos no campo e conseguir olhar para a situação, as dificuldades dentro da empresa, sob o ponto de vista de todos os stakeholders. E daí vocês, com esse desafio, aproveitam as potencialidades dos seus envolvidos para que eles trabalhem com lealdade, fazendo o que é correto, atendendo às normativas regulamentares da empresa, uhum, e deixando ir aquilo que não está servindo mais.
Isso. E se preparando também, Luiz, para poder atender principalmente as relações de contratação com empresas públicas, empresas privadas com empresas públicas, porque aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente já tem a lei que obriga as empresas privadas que fazem a contratação com a administração pública a terem um programa de integridade. Então, quando você traz um compliance para a organização que já tem essa visão, estabelecer um programa de integridade é mais fácil. Até porque programa de integridade é um produto de uma área ou de um sistema de compliance dentro de uma organização. Não é a mesma coisa. Então, o compliance ele vem com uma visão muito maior. Ele vem com uma roupagem muito mais ampla. E o programa de integridade ele se torna um produto. Então, como essa organização vai estabelecer um programa de integridade que satisfaça os critérios de uma contratação pública para um serviço, se ele não tem um compliance estabelecido? Não é o compliance estabelecido, se ele não tem nas pessoas esse sentido de trazer um comportamento que seja responsável pelas tomadas de decisão e dentro da conformidade de normativas. Então, é uma questão que vai englobar tudo isso, vai se conectar com tudo isso e fazer com que essa relação público-privada ela seja mais saudável mesmo. E ela atenda realmente aos objetivos de cada projeto, de cada contrato, de cada necessidade que o setor público precisa e que a própria empresa privada se propõe a estabelecer com a oferta de seus serviços, seus produtos, de seus sistemas de gestão. Então, se precisa ter um compliance que traga esse pensamento, até porque existe a parte séria por trás de tudo isso, que é o atendimento das normas, né, e das questões legais. Então, eu acho que é uma construção que vai dar trabalho para muita gente, mas isso é muito bom. E para nós também, para mim e para a Aurora, que é um trabalho bem gratificante.
Bem, Sandra, eu quero agradecer a você por ter aceitado o convite da ANAFO para fazer esse podcast conosco, falando de um programa de compliance mais humanizado, olhando para o interior de todos os seus colaboradores, promovendo essa mudança de mindset que nos convida a abrir a mente, abrir o coração e abrir a vontade de fazer melhor e diferente, abrir a vontade de fazer as coisas com propósito. Então, minha querida, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, fique à vontade para assistir.
Ai, muito obrigada, Luísa. Obrigada, Anaco, pelo convite. Foi um momento, assim, muito importante para mim, porque você falar um pouco sobre o seu trabalho na área de compliance, que diverge de muita coisa, é um desafio. É um desafio para mim, é um desafio para a Aurora, que é uma advogada que tem uma visão comportamental excelente. Então, eu indico para vocês que nos sigam no Instagram, Compliance de A a Z, e que tenham a curiosidade e a coragem de enfrentar esse desafio como a Luísa está enfrentando, né, Luísa? E é um novo renascimento, é um renascimento e é uma nova construção. Então, eu agradeço muito a quem tiver o interesse, pelo menos, de nos seguir. E estamos abertas à conversa, a alguma orientação, um diálogo. e a novas amizades também, porque quanto mais a gente propaga isso e a gente vê as pessoas seguirem dentro das empresas, dentro das entidades públicas, dentro dos órgãos, dentro de várias situações, de vários cenários, e até a própria população, isso para a gente é um grande ganho. É exatamente o que a gente está buscando. Então, muito obrigada, Luiz, muito obrigada, Anaco, por essa oportunidade e pela confiança no nosso trabalho. Obrigada, Luiz.
Wanda, nós que agradecemos, é um prazer nesse momento com você em ver as novas possibilidades que temos dentro do compliance com esse olhar humanizado, né? Com amor, com propósito. Então, eu sou Luiz Vieira, coordenadora nacional do Comitê de Compliance e Relações Internacionais da ANAP. Convido a todos vocês que nos ouvem a seguirem nossas redes sociais em www.anaco.org.br. E no Instagram, anaco.org.br. Eu quero agradecer a todos e fica aí o nosso convite para que vocês aceitem e ousem mudar a mente, abrir o coração e abrir-se à vontade, a vontade de fazer diferente. Sandra, mais uma
Obrigada,
vez, muito
boa,
obrigado e
boa.
obrigado a todos que nos ouvem. Até mais.